O Zé Fernandes fala para a gente, o diretor do SAI, explicações dadas na Câmara Municipal. Boa tarde, Zé.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente foi convidado, vamos chamar assim, para estar aí esclarecendo sobre a falta d'água na nossa região. A situação é bem clara, né, Navarro? A gente vê aí nesses últimos 40 dias que eu estou à frente aí dessa demanda, nós tivemos aí aproximadamente de 4 a 5 situações diferentes de captação de água. No primeiro momento, nós vimos lá um motor, né, elétrico, onde deu pane, veio a ter que fazer a troca, né? Logo em seguida, 3 dias depois, isso tudo dentro do mês de março, né, nós vimos também que a própria bomba de captação que está lá no Rio Cinzas, né, sofreu também uma avaria, vindo a danificar a mesma. Então, com relação a isso, nesse período aí, aproximadamente de uma semana, tivemos 2 problemas, né, na mesma captação que vai para a região sul. Por que região sul? Hoje, né, a demanda, ficou claro ali na apresentação que nós trouxemos, que o quê? 40% da sociedade hoje é abastecido através da região sul, né, onde esse armazenamento, né, segue lá do Rio das Cinzas, passa pela estação de tratamento, que é aqui na ETA, que é aqui perto da pracinha do SAI, mais conhecido ali, para ir lá na CRISP.
Então, é o reservatório da CRISP.
O reservatório da CRISP. Só nesse percurso aí, nós temos aproximadamente 5.500 metros. Né? Igual eu falei, sabemos que a bomba não trabalha com eficiência de 100%, um fator de segurança de 80%. Nós temos 3 bombas, estava trabalhando com 2, uma danificou, ficamos com uma, então a situação foi grave. Vimos aí a possibilidade de já uma que estava em falta, o pessoal da manutenção conseguiu entregar para nós, e aonde a gente conseguiu substituir ela, e hoje, né, depois desses problemas, também tivemos problemas de a porta do registro fechada, quebrou e ficou fechado, mas hoje, Navarro, a gente pode dizer que a situação está normalizada, né, dentro aí dessa situação. Porém, o que acontece? Aumenta a vazão lá desse reservatório, o que vai acontecer? Vai estourar, né, os tubos que tem aí por baixo da terra. E o que acontece? Acaba o abastecimento na região sul. Nós estamos falando de 4 mil ligações de bandeirantes, de um total de 13 mil. Então, assim, é um número expressivo. Nós temos até, mas essa é uma situação que a gente vem se arrastando. Então, o Gustavo Duté até trouxe aí uma notícia boa para nós, né, desse temido poço aí que vai sair. Né, acredito que o prefeito, a prefeitura aí já está tomando algumas posições.
Segundo, só cortando, não querendo cortar, mas já cortando, José Fernandes, o Gustavo Duté também fez um pronunciamento na Câmara, na reunião desta segunda-feira, dizendo que o prefeito também muito sensível com essa situação de toda essa população da Zona Sul, e também desacreditando um pouco dessa questão de licitação, do serviço burocrático. Ele acredita que fazendo todo o trabalho com dinheiro da própria prefeitura, né, sem depender de empréstimo, enfim, de financiamento, parece que já está tudo em licitação e parece que o negócio agora começou a andar.
Isso, né, parte da própria prefeito, né, então a gente vai conversar com ele para tomar essas decisões aí também, ver como que está isso aí. Então o Gustavo anunciou, então acredito que o prefeito deve anunciar em breve aí também como está essa eficácia desse poço aí.
Dá uma tranquilizada?
Acredito que sim, né, acredito que podemos dizer que anula esses problemas. Claro que interrupções, né, vai acontecer ainda, canos vão estourar, né, nós estamos aí esse final de semana na Edelina, né, abrimos quase ela toda porque arrumava um, estourava outro, arrumava um lado, estourava outro. Se passar ali vai ficar claro, tem mais de 4 buracos ali que, né, realmente é um encanamento de ferro dessa região central que vai ter problema ainda.
Essa da distribuição da central para os bairros?
Isso, da central para os bairros. São essas ligações, né? Óbvio, é claro que, né, um material metálico em contato com a água vai ter a sua reação, e uma das reações é a reação química que acontece aí, o enferruge, o entope o buraco, né? Tudo isso também para estar aí resolvendo.
Tá certo, obrigado pela participação.
Obrigado, Navarro, e estamos de portas abertas lá.
A gente conversa também com a secretária municipal de Educação e Cultura do município, o professor Neuci Maria Martins Queiroz, que esteve presente na Câmara Municipal na noite desta segunda-feira, participando da Tribuna Livre. Se inscreveu, veio até a Prefeitura e fez um pronunciamento aqui aos vereadores, aos professores que estavam presentes e a todos que assistiam também através da internet. Professor Neuci, boa tarde.
Boa tarde, Navarro, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Osvaldo. Realmente, espontaneamente eu me inscrevi aqui na Tribuna Livre, porque a educação vai muito bem, graças a Deus. Então, às vezes, as pessoas não sabem, às vezes a gente falta comunicar, fazer mais propagandas, mais postagens daquilo que a gente faz. Então, eu sempre vou dizer e repetir, o prefeito Jaelcio tem um olhar diferente para com a educação, e é graças a isso que a educação vai bem, graças a Deus.
E por que a senhora se inscreveu assim na Tribuna Livre?
Oh, eu me inscrevi porque quando fala de educação, não vai falar só de mim, né? Nós somos em 584 funcionários, cada um tem uma família. Nós somos 3 mil alunos, cada um tem uma família, então é uma pasta muito grande, né? E aí sugeriram aqui na Câmara que a gente voltasse para o antigo prédio, e a gente sabe que hoje ele não tem condições de abrigar com segurança, né, nós profissionais da educação. Então nós alugamos lá o Salão do Padre, mas não estamos esperando empresa nenhuma. O prefeito Jaelcio já determinou que ali, para a gente voltar, tem que no mínimo tirar com todas as gotas, não é nem em goteira, né? Com a água que corre e passa por dentro da secretaria lá e deixa a gente bem constrangido. E assim, os móveis da secretaria são novos porque já estavam estragados, e a gente tem que cuidar do patrimônio público. Se não o fizer, aí sim nós estamos dando prejuízo para o município.
A Secretaria de Educação mudou para o Salão Paroquial porque ia fazer uma reforma na Secretaria de Educação, no antigo prédio da Prefeitura. Essa reforma não aconteceu e também não tem uma previsão que, talvez, que possa acontecer ou não?
Olha, com a empresa, eu não sei te falar, porque eu não entendo desses trâmites jurídicos aí. Mas nós temos outras estratégias para que, nem que for assim, ó, troca do telhado para parar de chover tanto lá dentro, uma manutenção naqueles pisos estragados, uma boa pintura, que aí a gente já tem condições de voltar para casa. E aguardar para que a gente possa futuramente, como sugeriu aqui o presidente da casa, o vereador Alex Borba, que a gente possa construir uma Secretaria de Educação, né, e deixar esse prédio para tombar como patrimônio histórico de Bandeirantes.
Seria o melhor a fazer, até porque para não mudar a estética do prédio, né, professor?
Exatamente, né? Porque faz parte, quando alguém bateu o olho ali, já, nossa, o que foi aqui? Aqui era a antiga prefeitura de Bandeirantes.
Eu também subi essa escadinha, era criança ainda.
Pois é, eu não era tão criança, mas também subi essas escadinhas aí para ir no RH, para poder registrar pela primeira vez minha carteira de trabalho.
E na explanação da professora, na Câmara, na Tribuna Livre, a educação nossa do município tá indo bem. Vários veículos, várias coisas que foram recebidas pela Secretaria de Educação para distribuir entre as escolas municipais, né?
Isso, nós já conseguimos bastante coisa, né? Mas o nosso foco maior, Navarro, é a nossa criança aprendendo. Então, hoje as nossas crianças estão muito fragilizadas. Elas, agora que a Organização Mundial da Saúde determinou o final da pandemia, né? Mas nós temos crianças que matriculou no primeiro ano, não esteve na presença do professor no primeiro nem no segundo e veio para a presença do professor no terceiro ano. Então dá para saber, né, o grau de dificuldade que ela encontra. Então nós investimos bastante no centro psíquico, ali, centro psicopedagógico dentro da secretaria, aumentamos a carga horária justamente para ajudar a acudir esses alunos nossos tão fragilizados. Sem contar, Navarro, que nós temos crianças que perderam a vozinha, né, o avôzinho na pandemia, outros perderam os pais. Então, tudo isso é fragilidade. Nós temos também professores que também perderam o marido, familiar próximo, que também tem dificuldade, né? Então, assim, eu penso que daqui uma década nós estaremos assentados novamente.
E com tudo isso que a senhora relacionou aí, não tem IDEB que aguente, né?
Ah, não tem IDEB que aguente. Apesar que de 2021, porque faz IDEB, viu? Tem tinha aula, não tem aula, nós aumentamos 3 décimos, mas o nosso foco é no mínimo 60, que é a média que o aluno tem que ter para passar de ano, não é? No mínimo.
Obrigado. Mais alguma coisa? Fica à vontade.
Não, eu agradeço essa oportunidade no rádio aqui e tamo junto aí, tá?
Conversa agora com o vereador Antônio Carlos Demício, que apresentou na sessão passada um requerimento cobrando a presença do servidor municipal Antônio Miguel dos Santos, e ele que esteve nessa reunião da última segunda-feira prestando esclarecimento aos vereadores. E o vereador Antônio Carlos Emício fala para a gente a respeito se ficou satisfeito com as explicações do servidor municipal. Carlão, boa tarde.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, Navarro, esse menino, Toninho, toma conta do pátio, na verdade, da frota, né, do município. Carros, caminhões, toda a frota completa do município. E nós vereadores, o Navarro, nós somos um para-choque da população e atendemos a população em todos os pedidos. E um dos pedidos mais pertinentes que vem nas últimas semanas, o Navarro, é relacionado a peças, manutenção da frota do município. Isso, como nós fomos eleitos para fiscalizar o município em todo o segmento, e já te digo aqui que não é a minha área, é a mecânica esse negócio, eu sou da área da construção, mas como eu te disse, nós, como vereador, somos eleitos para isso, para zelar do dinheiro público, e a população nos procura e passa essas informações, e a gente tem que correr atrás. E aí foi a convocação do Antônio Miguel, né? Antônio Miguel, para que ele viesse até essa casa para a gente fazer umas perguntas e ele esclarecer algumas dúvidas que a gente tinha relacionado a peças dos veículos.
E as respostas que ele deu na reunião de ontem à noite?
Então, Navarro, na verdade, assim, eu acho que não só eu, mas mais vereadores que também fizeram suas perguntas, não é que a gente espera que o município tenha irregularidade, muito pelo contrário. Nós trabalhamos e zelamos para que o município cuide e zele do dinheiro público da melhor forma, né? Mas assim, aí, como você disse, há muitas conversas e muitas falácias aí que não é exatamente isso que ele passou para nós. Então foi uma coisa assim que assustou eu, vereador, e os demais vereadores, porque, tipo assim, tudo está muito certo, muito correto. Nós tivemos há tempos, semanas atrás, um requerimento de uma Fiat Dobro, na qual o Tiago Fracinho de Almeida fez esse requerimento. Recebemos a resposta desse requerimento, e a resposta não batia com a realidade do que foi feito, com a ordem de serviço, com as peças trocadas. Não. Então, tipo assim, isso aí que chamou mais atenção nossa para trazer o Toninho até aqui. Só que nós fizemos várias vezes a mesma pergunta, você pode ter acompanhado, relacionado a essa Fiat Dobro, onde que a gente tinha, sabe, ali umas coisas que não batia, mas ele afirmou, né, todas as vezes que nós perguntamos para ele, ele afirmou que não, que não foi colocado peça recondicionada, que as peças era isso, era aquilo, tá. A gente também não pode ficar questionando, já que, né, nós não estamos interrogando, cara, nós estamos fazendo perguntas. Para que a gente vá mais a fundo nisso, a gente tem que montar uma comissão especial de inquérito. Aí, né, aí a gente tem documentos, aí a gente pode interrogar sim a pessoa, né, com poder diferente do que você fazer um convite para a pessoa vir aqui para esclarecer. Foi feito um convite pelo Tiago aos demais vereadores para que a gente estude a possibilidade de estar montando uma SEI, que é essa comissão especial de inquérito, para ir mais a fundo, o Navarro, né, nessa questão das peças e a manutenção do veículo. E uma coisa que também assustou nós: a casa estava cheia, ali estavam todos os secretariados do nosso município, quase todos, setor de compra, administração, até o prefeito estava ali. A hora que esse menino, que ele termina a fala dele, vai todo mundo embora, sabe? E outra coisa também que deixou assim, nós, vereadores, espantados, é que ele foi exonerado. É, ontem à tarde ele foi exonerado. Então, assim, uma coisa muito esquisita, Navarro. O cara foi exonerado por prestar, pelo que ele passou para nós, ele prestava um serviço excelente para o município, né? Tudo anotado, tudo certinho, fiscalizava todas as peças. E aí não dá para entender porque o cara foi exonerado, se o cara é tão bom no que ele estava fazendo, sabe? Então, uma coisa assim que deixou os vereadores...
Ele foi exonerado, veio à tarde, à noite ele veio, prestou esclarecimento com o plenário cheio de funcionários, de chefes, de prefeito, enfim, é isso?
Exatamente. O funcionário foi exonerado. Nós fizemos semana passada, mandamos para esse requerimento pedindo a presença dele aqui na segunda-feira. Como a sessão foi na quarta-feira passada, por causa devido ao feriado de segunda, aí, ao decorrer desses dias até que antecedesse a segunda-feira, ele foi exonerado. Mesmo exonerado, ele veio quase todos os secretários do município, a casa estava lotada, você viu, né? É claro que também tinha vários professores ali. Mas assim, o que mais chamou a atenção é que a hora que ele termina a fala dele, vai todo mundo embora. O secretariado, o prefeito, vai tudo embora. Claro, pô, é uma coincidência, não estou dizendo que... Né, até porque o cara não faz nem parte mais do quadro de funcionário, né? Mas foi uma coincidência dele. Parece que vieram todo mundo para ver o que ele ia falar. Na verdade, acho que não teria muita surpresa no que ele vai falar, né? Porque, ficou uma situação meio esquisita.
No decorrer também da reunião, mais algum assunto interessante na reunião da segunda-feira?
Ah, nós tivemos também, o Navarro, a convocação do José Fernandes da Silva, né? Que é o diretor do SAAI. Hoje faz acho que 45 dias que ele está à frente do SAAI. Também foi a pedido meu, do vereador Antônio Cardemício, a respeito da falta de água, né? Principalmente na Zona Sul, que o pessoal sofre demais com a falta de água. Aí ele esteve explicando para nós que o problema é a manutenção nas bombas, o município tem 3 bombas, que trabalha com 2 e 1 reserva, parece que essa estava queimada, na verdade tinha 2 queimadas, em manutenção, não poderia também ter deixado chegar nesse ponto, né? Você tem que manter uma de reserva, não sei por que é que chegou nesse ponto, mas isso aí já não vem o caso. E nós temos um problema muito sério os ramais nossos é muito antigo, você aumenta a pressão da bomba para que a água chegue mais rápido, ele estoura os ramais, aí vai essa falta de água e tal, tudo isso é porque essa água é bombeada até na CRISP, depois da CRISP ela desce com a pressão natural dela, né, porque está no ponto alto, mas para chegar até lá, então isso... com um poço artesiano lá onde está esse reservatório na CRISP hoje, vai resolver, né, com certeza esse problema, que depois ela vai descer automático essa água para baixo com a pressão natural dela, não vai forçar tanto os ramal e os encanamentos, para a pessoa entender, é um encanamento que alimenta, né, as residências, então isso vai amenizar e muito na falta de água do nosso município.
Tá certo, Calango, a gente quer agradecer a sua presença e participação na edição do nosso jornal Operação Cidade.
Obrigado, Navarro, obrigado pelo espaço e um abraço a toda a população de Bandeirantes.